Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta, trazendo uma pergunta da Márcia, que nos acompanha pelo Facebook da Rede AERP. Nós vamos perguntar para a Renata. Renata, a pergunta é a seguinte: e quando a criança que está passando pelo tratamento de câncer se acha um peso para a família e sofre por causa deste impacto que ela gera na família por conta da doença? O que fazer? Como resolver?
Isso é importante de ser comentado porque pode acontecer de algumas crianças se sentirem culpabilizadas pela doença ou sentirem aí, como bem disse a ouvinte, um peso para essa família, né? O primeiro passo é a gente identificar que isso esteja acontecendo. Então, enquanto família, enquanto equipe, para que a gente possa aí intervir de algum modo. Como são as nossas intervenções? Trabalho em equipe e com serviço de psicologia. Então, o primeiro ponto é que essa criança seja acompanhada pelo serviço de psicologia, tanto a criança quanto os pais, para que a gente possa entender da onde que estão vindo aí esse raciocínio, essas crenças, e a gente possa intervir daí através do trabalho lúdico e através da família. Mas refaço aí a importância de que tanto essa família quanto essa criança sejam acompanhadas por um psicólogo para que a gente possa intervir da melhor forma possível. Como que a família pode trabalhar dentro de casa, né? A gente pode começar a, dentro do possível, incluir essa criança nas atividades, porque às vezes pode acontecer aí um cuidado excessivo por parte dessa criança. E às vezes ela pode continuar arrumando a sua cama, participando das atividades de casa. Então, reincluí-la caso ela não esteja mais participando, obviamente, tudo dentro do limite, do que for autorizado, mas voltar a mostrar para essa criança que ela está ativa, que ela participa desse processo como um todo, que ela é membro integrante dessa família e que, na verdade, é uma família, e isso acontece para que a gente possa se unir, né? Então, que existe uma união, que o senso de família, que todos estejamos juntos e compartilhemos essa fase juntos. Então, tentar manter a criança dentro das suas atividades.
David, posso?
Por favor, doutora, fique à vontade.
Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ela mostra como precisa de uma equipe multiprofissional. Muitas vezes essa criança está se sentindo responsabilizada porque o irmãozinho ficou em casa sem cuidado, porque quebrou a renda, a receita, né, da família naquele mês, porque a mãe deixou de trabalhar. Então, muitas vezes, a própria atuação aí do serviço social, também em conjunto com a psicologia, pode vir ajudar esse problema. Então, é aquilo que eu falei no início, nós médicos somos uma partezinha muito pequena do tratamento. Ele envolve muitas facetas para que tenha um resultado muito bom no final.
Com certeza.
Com certeza. Agradecemos também a participação da Eliette, que também nos acompanha pelo Facebook, com uma pergunta, doutora Mara. O tratamento de tumores sólidos é diferente de doenças hematológicas?
Quando a gente fala em doenças hematológicas, a gente está se referindo a doenças do sangue. Hemato é sangue. Então, hematológicas são as leucemias e os linfomas. Quando a gente fala de tumores sólidos, nós nos referimos a tumores de outros órgãos. Por exemplo, tumores de rim, tumores do fígado, tumores suprarrenal, tumores dos ossos. Então, essa é a diferença. Tumor do sistema nervoso central são tumores que não são do sangue em si. Essa é a diferença.
Certo. Vamos falar um pouquinho, então. A doutora Mara, ela é a chefe do serviço de pediatria do Hospital Erasto Gettner, aqui em Curitiba, e a gente vai falar um pouquinho sobre a construção do primeiro hospital oncopediátrico do sul do Brasil, que é o Erastinho. Como que está, doutora, a expectativa para essa construção? Quantos pacientes esse hospital vai atender?
Olha, esse hospital é um sonho muito antigo. Hoje, quando você entra no Hospital Erasto Gettner, ele é um sonho de todos que lá estão. É muito bonito de ver o envolvimento, porque todo mundo deseja dar para a criança um melhor ambiente de atendimento. E ele está sendo construído com atenção aos pequenos detalhes, tanto para a criança quanto para o adolescente. E a parte técnica, ela já existe. A parte de hotelaria vai ficar muito melhor. E com com certeza, quem trabalha lá dentro vai melhorar a parte técnica, até porque isso é um ciclo vicioso, né? Você está trabalhando num lugar que você está se sentindo bem, você produz melhor também. E o Erastinho vai atender o dobro do que a gente atende hoje. Ele vai permitir que a gente dobre o nosso atendimento. Nós teremos 39 leitos, nós vamos ter 5 leitos de transplante de medula óssea, 8 leitos de UTI, consultórios para todas as especialidades, um centro cirúrgico pediátrico só para as crianças do Erastinho. Então, a gente está muito feliz com isso e principalmente também com a participação da sociedade curitibana e paranaense, que tem ajudado muito na construção. É um empreendimento muito caro. Se você me permite, nós vamos ter uma corrida aí no dia 17 de maio, vai ser a segunda corrida. No ano passado nós tivemos 10 mil participantes, muitas pessoas ficaram de fora, então a gente já está avisando, né, desde agora. Esse ano aumentamos para 12 mil, agradecemos a todos os nossos patrocinadores, ao Marcelo, que é o maratonista que está liderando esse empreendimento, que já faz parte da família Erastiana, e convidamos todos para participar e para ajudar, porque a criança, mais do que ter o direito, ela merece ter o melhor atendimento, o melhor tratamento técnico e de conforto que a sociedade possa dar para ela vencer o seu câncer.
Doutora Mara, a ala pediátrica do Hospital Erasto Gettner, hoje ela recebe quantos novos casos de câncer infantil?
Por ano a gente recebe 150. Nós pretendemos, com o Erastinho, receber no mínimo 300.
E esses pacientes, eles não são só de Curitiba e da região metropolitana, mas de todo o interior?
De todo o interior, de todo o Paraná. Alguns pacientes vêm referenciados para um serviço mais específico, mas é de todo o Paraná.
Além disso, as crianças e adolescentes, eles vão ter um espaço exclusivo, né, nessa construção do novo hospital, né, que é o Erastinho.
Toda a ambientação está sendo feita para atender as necessidades lúdicas da criança e as características específicas do adolescente, que às vezes, por estar junto com criança, se sente um pouco inibido, então ele vai ter o seu espaço também específico para atender as necessidades dele.
E como a senhora disse que o hospital ele atende todo o Paraná, então fica o convite aqui também, né, doutora Mara, para quem quiser participar da corrida, quem quiser correr e ajudar essa causa tão nobre, né?
Fica o convite e posso garantir para vocês, a energia é muito boa, a gente fica muito feliz de poder ajudar, né? Nós, colaboradores do Erasto, participamos da corrida, eu participo da caminhada por motivos óbvios, né? Mas a gente participa com muita energia porque é muito bonito ver como o Hospital Erasto Gettner está sendo reconhecido pela sociedade, pela sua função social em relação aos adultos e ajudando agora nessa parte da oncopediatria. E o nosso espaço, que hoje também não é muito pequeno, é um dos melhores espaços de atendimento à oncologia pediátrica, vai ser imediatamente transformado, reformado, para ampliar a ala de atendimento de adultos. Então, é uma dupla vantagem que nós teremos aí para a sociedade, né?
Estamos na torcida para que tudo dê certo, de acordo com o Hospital Erasto Gettner. 70% da obra já foi entregue, mas é necessário, né, que a instituição ainda precisa, né, de recursos para finalizar a construção e equipar o Erastinho. Ainda faltam R$7 milhões para a conclusão da obra. Então, você que nos assiste, também nos ouve, é importante você participar e ajudar o Hospital Erasto Gettner a construir, então, o Erastinho, que vai ser o primeiro hospital oncopediátrico do sul do Brasil. Bom, vamos para a parte final do nosso programa. Quero agradecer a presença da doutora Mara Pianowski, chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Erasto Gettner. Doutora, muito obrigado por ter deixado, né, seus afazeres, deixado o consultório para estar aqui hoje conosco.
David, é um prazer estar aqui e poder passar para sociedade, informações que são muito relevantes para que todas as nossas crianças do Paraná tenham a sua melhor chance conseguida. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, doutora. Também agradeço a Renata Luiza Gonçalves da Silva, ela é psicóloga do Instituto de Oncologia do Paraná e nos ajudou muito com as suas contribuições de como que a psicologia atua neste momento tão delicado da vida de uma criança, mas pensando também nos pais dela. Muito obrigado, Renata.
Eu que agradeço pelo convite, agradeço aí por ter essa abertura para a gente falar um pouquinho do serviço de psicologia, mas também da importância da equipe multiprofissional no tratamento aí do câncer. Então, sou muito grata, agradeço novamente.
Muito obrigado, vocês duas. Fica aqui o convite para voltarem outras vezes.
Obrigada.
Então, o Em Pauta vai ficando por aqui. Agradeço a você, a sua companhia. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.